Vai passando a sacolinha, porque chegou mais um episódio e a gente não poderia começar sem agradecer os nossos apoiadores, eles que mantêm este programa no ar, tá? Sem apoio financeiro, o Fofoca e os demais shows do Hoje Tem não existem, não continuam. Então, muito obrigada mesmo, tá? Todos os ouvintes pagãos. E você pode fazer parte dessa patota, tá? Você pode fazer parte dessa força-tarefa escolhendo um valor no picpay.me/hojetem, se você mora no Brasil, ou patreon.com/hojetem para quem mora fora. Os links para fazer sua doação estão aqui na descrição do episódio, então só vai e vai que vai. Ah, e aproveita, né, para compartilhar para quem você quiser esse episódio, espalha a palavra, ativa o sininho também, assim você não perde nunca quando sai episódio novo, beleza? Então vamos começar. Vai começar um episódio daqueles assim, lindo, épico. E se você quer também produzir coisas maravilhosas, o lembrete vai aqui de novo. Anchor, a ferramenta que tudo provê para você, meu querido amigo podcaster, criador de conteúdo de áudio. Com Anchor você consegue gravar e ainda gravar com convidado. Você consegue editar, você consegue inserir trilha de fundo, fazer efeitinhos sonoros, armazenar áudios na sua biblioteca e ainda, o melhor de tudo, na minha opinião, conferir todos os dados, o público, plays, streams e tudo que precisa para até você montar aquele media kit bem bonito. Baixa a Anchor no seu celular ou acessa anchor.fm e aí é só correr para braço.
É você mesmo, fofoqueira, não se benza não.
Menina, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
Quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavim tem outro de novo.
Fofoqueira do céu.
Traz a cadeira, menino!
Voltamos com Fofoca na Calçada. Pra falar de patriotismo patriotário do nosso país, a gente viu aí um monte de trouxa.
Um bando de arrombado.
Vocês me desculpam, com todo respeito. Mona, com todo respeito. Eu e mais centenas de pessoas do campo progressista, a gente monitora vocês desde 2018.
Vocês são burros, viu?
A gente sabe tudo que vocês andam fazendo, os planos, os códigos, a gente sabe
mas
tudo.
Mas eu tenho aqui...
Com todo respeito.
Com todo respeito.
Eu tenho aqui... Vocês sabem que eu sou uma pessoa justa, né? Da César, César Black do BBB, que você está escutando esse episódio, já começou o BBB. Da César do que é de César. Trocar a hashtag pra festa da Selma no lugar de festa da selva, olha, foi de uma genialidade, assim, cara, vocês conseguiram, assim, ó, parabéns, tá? Parabéns.
Que lindo, que lindo, que lindo!
Vou aqui deixar esse parabéns pra vocês. Vocês conseguiram, sim, despistar a gente.
Eu devo dizer pra vocês uma coisa. Nunca ocorreu a vocês, vocês achavam que vocês eram a maioria, que coisa de 60%. De vocês era fake nosso. Não ocorreu. Porque, Mona, na boa, com todo respeito.
Você é maluca?
Você é maluca? Você tá louca? Porque todo mundo que eu conheço, todo mundo que me cerca de esquerda, tem uns 50 fakes de direita. E tá sempre em todos os lugares que vocês
estão. Apenas calada.
Mas enfim, Lau. O que eu quero dizer é que nessa parte 2, a gente vai ouvir os causos delas.
Michel
tá dizendo que hoje rolou um barraco homérico no Space delas. Mas, Michel, eles estão tendo barraco desde que o Lula ganhou. Eles não aceitam, eles não acreditam. Eles acham que tem código, que o Bolsonaro tirou meleca do nariz. Eles estão falando, meleca é orgânico. Vão de forma orgânica, em marcha, até Brasília. Eles entendem códigos que nós não entendemos.
Eles estão... Total da
exato.
Ideia.
Exato. Mas antes de falar da burrice em estado bruto, eu gostaria de trazer, não a burrice, mas a jovialidade dele, de Glaudemias Grangeiro. Glaudemias... cometeu um único crime, ser jovem.
Sim.
E Glaudemias reclamou no episódio passado que não entendi o hino nacional, né, Glau?
Sim, sim. Dei com a língua entre os dentes, né?
Tu não entende o hino?
Ah, gente, é porque é o seguinte, vamos lá. É, a Leila até falou, Glau, lê e olha aí o que é que você entende. Eu pensei, não vai ficar tão real. Mas uma coisa que eu lembro do hino é que ele não foi escrito pra gente entender de forma direta. Ele é escrito de uma forma lá toda coisada, que o sujeito tá depois do predicado. E aí ficou uma coisa estranha, então eu não entendi o que tava acontecendo, sabe? Eu não acho acessível.
Pesado.
Bom.
Vou me despistar da burrice.
É, o Glau não é burro, ele é...
Eu luto pela acessibilidade.
Ele é uma pessoa que luta pela acessibilidade, exatamente.
Lindo.
Por isso mesmo, eu trouxe aqui o nosso hino nacional brasileiro. Eu vou falar frase a frase.
Tá.
E o Glau, no freestyle, vai me dizer o que ele entende.
Vai vendo.
Eu não sei se a Ju tá aqui. A Ju geralmente anota tudo. Eu não sei se você, se algum ouvinte pagão quer fazer esse papel. Se sim, sinalize. Quem puder transcrever.
Quero não.
O que o Glau entende frase a frase, eu vou agradecer muito, vou pedir no grupo pra me mandarem. Quem pode fazer isso, me fala logo.
Mas eu não vou querer.
Incrível, vai ser incrível esse momento.
Michael, eu tô quase te escalando, Michael, que tá falando, ah, isso não tá acontecendo, meu Deus, eu amo. Pois, Michael, transcreva.
Pois é, problema seu, agora vai ter que escrever.
Eu não quero não, obrigada.
Esse é o momento.
Ricardo também se prometeu, se comprometeu.
Então tá bom, se comprometam, escrevam, depois eu vou pedir no chat. E no Nacional Brasileiro, eu vou cantar cada parte e você me diz, Glau, assim, ó, peibufo, o que é que você entende?
Eu não sou obrigada a nada.
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas.
Ouviram as... Ó, parece que ouviram as margens... do Ipiranga.
O que é uma plácida?
Mas aí eu não sei o que é uma plácida, exatamente. Eu não tenho esse vocabulário.
Uma plástica.
Então, plácida é uma palavra difícil.
Não, eu quero que você me diga numa frase só. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas.
Ouviram do rio Ipiranga as margens. E aí, plácida, eu não sei o que significa.
Você acha que o rio falou, você acha? Que o rio falou?
Isso é Manuel de Barros. A natureza fala.
A natureza fala é a primeira. Ah. O Joaquim Marcos, plácida é o que segura o bebê no útero.
Vai se fuder. Vai.
De um povo heróico, o brado retumbante.
As margens plácidas de um povo heróico. Então as margens eram do povo.
Não,
que
é,
também
é.
Era heróico. Entendi. Então não eram as margens do rio.
O povo, o povo tinha margens, eram marginais.
Era não, tipo, é tipo a, né? A banda. Não a banda. Não. Calma. É, o povo era heróico. E o brado retumbante, ou seja, estavam gritando, estavam indo pra guerra, alguma coisa assim.
O povo tava indo pra guerra, gritando, é isso?
É, o povo tava batalhando, né? O brado retumbante. O brado é uma cor de batalha. É, um... Exatamente.
Um brado retumbante era uma vaia cearense. Então tinha um povo marginal, gaitando.
Não, eu falei que o povo tem margens. Assim como o rio, nós também temos margens.
Quais seriam as margens desse povo, Glau?
Se você me dividir ao meu, vai ter a margem esquerda e a margem direita.
Que pena, você errou.
Meu Deus.
Eu acho que é isso.
Então tá bom. Então era um povo dividido em dois, gritando.
Isso, eu acho que é uma alusão ao perfil, assim.
Foto do perfil. Foto do perfil gritando.
Tipo, é, como se eles tivessem... Ah, gente, já tô lascado, eu vou aloprar. Eles estavam meio que de perfil, assim, sabe? Aquela visão, a galera de perfil gritando. Ah! É isso.
Como diz Renan Calheiros.
Legal.
É. Vamos lá.
Vamos lá.
E o sol da liberdade em raios fúlgidos. Parece que quem escreveu não passa uma frase sem falar uma coisa difícil, né? Eles
não,
podiam falar.
Mas aí
e o
é
sol
total...
da liberdade maravilha.
É,
não, ele resolveu fazer
total
raios
uma metáfora,
fúlgidos.
Né? E aí é tipo, a liberdade cantou. Lili cantou. A Lili cantou igual ela cantou pra Deolane na fazenda.
Você acha, então, que tinha um povo com a cara dividida em dois, gritando livre?
Não, ó, Leila, você tá me fazendo mais burro do que eu sou. O que eu tô falando.
Não, eu tô querendo acumular uma história mediante.
Das pessoas, ou seja, uma alusão pra que as pessoas estavam de perfil, tipo essa visão de perfil.
Pessoas
aqui.
De lado, de
isso,
perfil.
Isso, exatamente.
Gritando e o sol da liberdade em raios fúlgidos.
Tipo, essas pessoas estavam gritando de felicidade porque elas estão livres.
Estão livres. Tá bom.
Então tá bom.
Tá bom. pessoas felizes de lado gritando. Brilhou no céu da pátria nesse instante. Aí,
a liberdade acabou de brilhar, né? Tá todo mundo feliz. Nesse... Agora... Por isso que eles estão gritando.
Ó, o Miguelita Ribeiro tá falando, fuge da quem fugiu.
Vai se lascar. Vai.
Se o penhor dessa igualdade...
Gente, eu não sei o que é um penhor.
Ai,
eu, não faço a mínima, eu não faço a mínima ideia do que é um penhor.
Eu trabalho pra ti agora?
Tá, mas aí eu não sei o que é um penhor. Se o penhor dessa igualdade... É tipo penhor de... É, eu pensei isso mesmo. O penhor de penhorar? Se o penhor dessa igualdade...
O Joaquim Marcos falando que é penhor, é onde vende antiguidades.
Ah, então é tipo... É isso.
Penhor dessa igualdade. É uma pessoa que tá vendendo a igualdade como uma coisa antiga.
É como se a igualdade estivesse numa loja pra ser vendida, entendeu?
Então, pessoas de perfil dividido, de lado.
Leila, não é uma história linear. Não é uma história
gritando
linear.
Gritando pela liberdade numa loja... O que é? É uma letra do Xamã?
Pode ser. Aparece um pouco. É um pouco poesia acústica. Tá todo mundo aqui. Tá, é um plano. É um grande horizonte. E as pessoas estão relatando o que tá acontecendo. É, aquela galera tá feliz. E a igualdade estava numa loja pra ser vendida. Ou então era muito difícil de comprar. Entendeu? Porque era muito cara a igualdade.
Ser penhorada. Conseguimos conquistar com braço forte.
Conseguiram conquistar essa coisa que era
se
tão
penhor...
cara.
Dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte.
Ou seja, agora tem a igualdade, porque tem a liberdade.
Não, mas então eles conseguiram conquistar com braço forte, ou seja, na marra, na porrada.
Exatamente.
Deitou
por
na
isso
porrada
que eles
pra ter
lá
a igualdade.
No começo, ó, gritando o brado retumbante.
Eles deitaram na porrada pra conseguir
deitaram
a
na
igualdade.
Porrada.
Você vai me pagar, dó não, tô não lhe devo nada.
Na base do penhor.
Uhum.
Então eu sei o... Ó, liberdade.
Ai, sei.
Desafia o nosso peito, a própria. Eu vou fazer de dois em dois, amigo.
Tá, em terceiro.
Ó, liberdade. Desafia nosso peito, a própria morte. Por que ele fala peito e seio?
Em teu seio, ó, liberdade. Desafia o nosso peito, a própria morte. Gente.
Gente, pra que carregar esse cemitério nas costas?
Pra quê? A liberdade... Não, mas em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte.
Miguelita Ribeiro, eu amo que o nosso ouvinte pagão, ele é burro igual a gente. Olha,
seio
a
é de mulher
análise,
e peito é de homem.
Olha que análise, né? Seio de mulher, peito de homem.
O miserável é um gênio!
Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Gente, se fosse em teu seio a liberdade, é isso. A galera tá tentando conquistar a liberdade que tá no peito. Não, a igualdade. A igualdade
toca,
que tá no penhor.
Toca pro pai, assim, quando bate no peito.
Em teu
seio.
É, então é tipo isso. Tipo assim,
toca pro pai.
Pai que eu mato aqui no meu peito.
É.
É isso.
Não.
Massa.
Vai ser o hino todinho, é longo, né?
Vai, amigo. Ô, pátria amada, idolatrada, salve, salve. Aí é...
Ah, aí é só um salve.
Só elogios, né? Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. De amor e de esperança, a terra desce. Agora eu quero ver.
Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que estão cheios de anjos de Deus. É isso, gente, é isso.
A Yasmin Rubio disse que é arrasta pra baixo. De amor e de esperança, a terra desce.
Talvez seja isso.
Foi de arrasta, significado.
Brasil de esperança era o lema de algum partido aí, né? De algum governo.
Do Lula. Quando é esperança é o Lula, quando é matar é o Bolsonaro.
É.
Mas
aí nós vamos ver, era Temer.
Não, do Temer era só... O Temer era meio figurante. Pátria amada Brasil.
Nossa.
Todos. Temer. Ai, eu tô sem... Ai, não quero aprovar nada, não. Bote
não,
aí uma coisa, pátria amada.
Vamos lá, vamos lá. Não, já passamos disso, né? Brasil,
um sonho intenso, um raio vívido.
Ou seja, o Brasil era um sonho intenso. A gente tava pensando... A gente queria que o Brasil acontecesse.
É, tinha uma coisinha ali, um plano, mas ainda era um império.
Isso.
De amor e de esperança, a terra desce. O ar é craseado.
De amor amores à Terra. Então eles vão até a Terra.
Para a Terra desce. É, um raio vívido de amores e de esperança que desceu.
Ah, ou seja... Ah, não, não. Então, o Brasil tá acontecendo. Estamos muito felizes. Então, tipo, vislumbrando isso em forma de metáfora, uma luz do céu que tá descendo sobre essa Terra.
É, ele era um sonho, mas ele desceu. Ou seja, esse trecho, Brasil, um sonho intenso, um raio vivo de amor e de esperança, a Terra desce, significa rolou.
É, aconteceu. Aconteceu.
Rolou. Está tendo, Brasil, não é mais império. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece.
Se em teu... Como é? Vamos começar de novo.
Tá difícil, cara, sem ideia. Tem que ajudar aí, pô.
Se em teu
formoso céu
risonho
e límpido, nem é mais límpido, vacilaram. Fudeu agora. É, a imagem do cruzeiro resplandece.
Ah, é culpa católica, né? Total.
O céu, né? O famoso céu, ou seja...
Jesus apareceu no céu, né?
Tá.
O cruzeiro... Ah, não, mas também pode ser o
time.
Não.
O time do cruzeiro.
Não, tipo, é uma alusão às navegações, né? Alguma coisa assim?
Eu não sei, eu não estava lá, não era nem nascida.
É, eu também não estava lá nesse momento,
tava
não.
Tava nem no planejamento familiar.
Vai.
Vamos lá. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso.
Eu não faço a mínima ideia do que significa um impávido, tá? Mas ele tá exaltando as belezas naturais do Brasil, a riqueza natural dessa terra.
É, ele elogia pra caramba, então não é por causa de um impávido que a pessoa vai deixar de elogiar.
Ah, eu vou comer umas palavras aí, eu não sei o que é um impávido.
É, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, desgraçado, não.
Não,
impávido deve ser uma coisa boa.
A natureza é tão foda que ela é um colosso, ou seja, até pegou em uma figura mitológica da Grécia, tá? Eu só entendi da história,
você que tá estudando pro Enem, impávido deve ser alguma coisa boa.
É, nem coloca essas palavras não, tá, gente? Escrever difícil não significa que você escreve bem, não.
E o Glau é professor, ele sabe que professor tem preguiça de aluno inteligente.
Não, né, nem de aluno inteligente. É porque essa pessoa que escreveu o hino, ela não é inteligente. Ela não escreveu pra ninguém entender. Ela colocou um monte de palavra difícil, que é pra você pensar, escreve bem, né? Vou dar uns pontos.
Eu amo a Jéssica. A Jéssica tá muito on fire. Ela, aluno chato.
Aluno
foi a única
chato,
explicação.
Total, total.
Aluno chato, mas vamos lá. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. E o teu futuro espelha essa grandeza.
Ah, que o Brasil tem tudo pra dar certo, né?
Na terra dourada.
É, porque eles tinham esperança, né?
O Brasil era uma startup naquela época.
O Brasil era uma ideia, né?
Quando escreveram o hino, era uma startup. Tava ainda com o investidor anjo da Espanha, de Portugal.
Sim.
Tinha os verdadeiros, né? Empreendedores que eram os indígenas.
Sim. Tô só concordando.
O Brasil era um startup durante o hino nacional. Então, o hino nacional é um grande Shark Tank. Um Shark Tank que, né, gigante pela própria natureza, as bolas, belo impávido do colosso, terra dourada. Agora vamos, entre outras mil...
És tu Brasil,
ó pátria amada.
É tipo isso, a maioral, né? O mais aí.
É fodona, do nada meteram um aporte.
É, tipo, é o maioral chegou.
Entre outras mil startups, vou investir nessa.
Entre outras mil, é só o Brasil, é isso.
Ó pátria amada, dos filhos deste solo... És mãe gentil.
Ah, isso eu gosto.
Pátria amada Brasil.
Ou seja, dos filhos que nasceram no Brasil, o Brasil é uma mãe gentil.
Uma mãe, um lugar
que acolhe.
Startup que é uma mãe, né?
Uhum.
Deitado eternamente em berço esplêndido. Agora vai pegar pra ti, amigo, que agora ficou difícil, que agora é a fase 2 do chefão. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. O que é isso?
Ao som do mar...
E à luz do céu profundo. O que vem à sua cabeça?
Deitado eternamente em berço esplêndido.
Quer saber de uma coisa? Eu sei lá.
Ah, é o Brasil, gente. É o Brasil que tá. Foda-se, estão falando do Brasil até agora. É ele que tá também.
É, não há de ser da Nana Gouveia, né? Nana Gouveia, Luiz Ambiel, não são elas. É, fulguras, ó Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo.
O que que acontece?
É florão, tipo florar no futuro? Ou é
não,
florão?
Florão com tio, tipo...
É, então é tipo estar florando no futuro. É o verbo florar no futuro.
Ou pode ser um substantivo, igual capão.
Existe um substantivo chamado florão, flor grande. O Alex colocou.
Mas eu iria nisso. Pra mim, o florão no Enem, eu colocaria que é uma flor grande, é um florão.
Eu tô entendendo que é tipo florescer, entendeu? É uma forma...
Florescerão da América. Pode ser, ó.
É, tipo florescerão.
O que é uma fulgura, Glau? Fulguras, ó, Brasil, florão da América.
Eu tô excluindo palavras, Leila. Uma fulgura é tipo... Eu ia falar que é alguma coisa com fogo, sei lá.
Então pode ser isso, amigo.
Fagulhas, é uma forma do português. É porque o português de Portugal
vamos
é feio,
apostar,
né? É feio.
Vamos apostar no nosso, na nossa intuição, ó. Então, assim, foguinhos...
Foguinhos...
Do Brasil começarão a aparecer na América.
É, florão.
Então, iluminado ao sol do Novo Mundo.
O Novo Mundo era como ele chamava essas bandas daqui, né? Então...
Porque tinha o Velho Mundo, a gente era o Novo Mundo naquela época.
É, então, é isso, mas...
O Velho Mundo é empresa, é Volkswagen, é Coca-Cola. O Novo Mundo é Uber, entendeu? É startup.
Ih, vai citar nome agora.
É verdade. Ninguém tá pagando, é Rebu.
Agora vamos trabalhar!
Duque a... E agora pegou. Duque a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores.
A terra tá, tipo assim, de todas as terras mortas, podres, que não dá nada, os teus tá bem, né?
Mas não parece.
O que é garrida? É isso? É uma coisa podre?
Pra mim é isso. Você olharia pra uma pessoa e diz, tá tão garrida hoje, a pessoa acharia que era bonita? Não, né?
Porra, então fica o desafio, ouvinte. Fala assim, nossa mulher, tu tá tão garrida.
Tu tá tão garrida hoje. É, tipo, que aconteceu alguma coisa, por quê? Tá tão garrida.
Teus risões lindos campos tiveram mais flores já.
Já teve flor aí, exatamente.
Ah, Jéssica, olha o garrido, olha o garrido ali, olha o garrido ali.
É, tipo isso, tipo isso.
Garrido é flopado em português, é, de Portugal.
Garrido é o primeiro... Vai.
Nossos bosques têm mais vida.
Naquela
nossa vida,
época, né? Naquela nossa... época não tinha o Ricardo Salles, né?
Quando tinha bosque, né? Tinha
é,
vida.
Vamos
no
lá.
Momento é nossos bosques. Nananana.
Ricardo Salles. Não é isso, né?
Tá,
isso
eu
é
já vou pular. Pô, até tá. Pátria Amada, já falamos. Brasil de amor eterno seja símbolo.
Olha.
O lábaro. Que ostentas estrelado. E aí?
O que diabo é um lábaro?
O que diabo é Isolda?
O que diabo é um lábaro?
Eu tenho lábaros carnudos.
É, talvez seja isso. Então, Miguelito, eu pensei nessa pessoa, mas é porque foi um caso criminoso que não vale a pena nem citar aqui. Que é o assassino Lázaro. Mas eu não sei, vai ver, é um ancestral, né? O Lábaro é um ancestral do Lázaro.
O Joaquim Marques tá falando que Lábaro pode vir de Labareda, que é fogo. Então vamos rever.
O Lábaro, Cruzeiro...
Tem um Brasil de amor eterno seja símbolo. Então a gente sabe que
o Brasil
pode ser um
símbolo. Tem que ser
símbolo
do amor eterno.
Do amor eterno. Ou seja, é Lula mesmo, que prometeu namoro. O Lábaro que ostentas estrelado. Então, Lábaro é o quê?
É céu. O que tem estrela é céu.
E labareda e fogo, né? Enfim.
O Lábaro que sustenta é estrelado. Ou seja, o céu do Brasil é sempre estrelado.
Errou!
E diga. E diga o verde louro dessa flama. É o Louro José? Ele é verde, ele é louro.
É o louro José.
E diga o verde louro dessa flâmula.
Agora flâmula, velho, vai se fuder, né?
Eu sei o que é flâmula, amigo.
O que é uma flâmula?
É uma bandeira.
Ai, é uma bandeira. Flâmula é bandeira.
É.
Ai, mas que palavra feia, né? Flâmula.
Flâmula é bandeira. Então,
flâmula
e diga...
parece muito nome de alguma parte do corpo humano.
E diga o Louro José
você
dessa bandeira.
Você inflamou sua flâmula. Bebeu demais, inflamou a flâmula.
Paz no futuro e glória no passado. Aí tá claro, né?
É, total.
Agora que eu quero ver, amigo, que essa parte é a que mexe com teus intestinos.
Ai, que chato. Eu tô odiando essa sessão.
Mas, se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta.
A clava é uma arma.
Tu aprendeu pelo Twitter, que eu sei.
Não, eu aprendi porque eu já joguei. Eu jogava RPG. E aí eu sabia que a pessoa podia usar uma clava pra poder bater na cabeça das pessoas. Ah!
Quem foi que errou?
Pois então pronto. Mas se ergues a justiça, a clava forte...
Ou seja, a justiça, ela tem uma arma forte.
Verás que um filho teu não foge à luta.
A justiça tá nos filhos, entendeu? Eles não vão fugir porque eles estão com clávulas. Clávula, a senhora.
Clava.
É, entendeu?
Nem teme quem te adora a própria morte.
Não faz sentido nenhum essa frase.
Faz sim, porque tem vírus.
Nem
teme quem te adora a própria morte. Ou seja, quem te adora nem teme a própria morte.
Ah, tá.
O Alex batendo palma assim, passada, entendi agora.
É, eu acho engraçado que eu vou ser a bucha de canhão, então eu
vai.
Que vou receber. Mas assim, tem no momento, não sei quantas pessoas, nesses 32 pessoas nessa sala aqui de gravação, e todas as 32 não sabem do que estão sendo, tá? É só isso.
É, 30 pessoas sendo rasas, exatamente. Exatamente.
Por que 30 tá tirando teu corpo fora?
Ou é a gente. Terra adorada, entre outras minhas, do Brasil é pátria amada. Agora que o Glau falou isso, eu gostaria de retrazer aqui a análise do hino nacional durante a Copa do Mundo, que foi feita por internautas do Twitter, que eu achei genial. Em resumo, ouvinte, o nosso hino... Ó, primeiramente, eu quero dizer pra vocês. Eu já trabalhei pra uma grande marca de cerveja da cor verde com estrela vermelha. E a gente anunciava muito na Champions League. E todo mundo acha o hino da Champions League muito lindo.
Tá.
Né? A tradução desse hino é simplesmente um coral cantando o seguinte. Estas são as melhores equipes, os maiores, os campeões. E aí eles falam isso em francês e em inglês.
Se tem sol, tem praia. Se tem praia, tem sal. É a mesma lógica.
É tipo isso. Se tem sol, tem praia. É Pedro Sampaio na veia.
Pedro Sampaio. Eu quero deixar isso claro aqui, que 2023 é o ano da gente entender Pedro Sampaio, tá?
Sim,
é só isso que eu quero dizer.
E fazer reparação histórica com ele, que a gente deve muito.
É Sampaiers, tá?
Mas é isso, todo mundo fica.
Sampaiers.
Nossa, o hino da Champions League é lindo, mas aí você vai ver... C'est son les meilleures équipes.
Gente,
essas são as melhores equipes. Aí fica... os maiores, os campeões. Aí eles... passam esses 5 idiomas.
Só pra mostrar a vocês que ela sabe cantar em francês.
Não,
e tal.
Amigo. Eles fazem essa mesma frase em 5 idiomas.
Uhum.
O que eu quero dizer é que não diz nada. Né? Essas são as maiores equipes, maiores campeões. O hino do Brasil, o Twitter analisou durante a Copa de uma maneira genial, que é assim. O hino todo fala assim, nosso país é lindo, é foda pra caralho, tem passarinho.
É isso,
tem
é
fogo,
isso.
Tem canhão, coisa linda, o mar, o céu, o cruzeiro. Aí lá no final fala assim, mas se é que a justiça clava forte, o pau vai comer.
Olha o pau quebrando, pá, eita boa, briga na baixa, vai, eita porra.
Ou seja, se me atacar, eu vou atacar.
Se me atacar, eu vou atacar. É a grande mensagem do hino nacional brasileiro. Na verdade, o hino nacional brasileiro é uma ode à Inês Brasil. Porque a Inês, ela elogia, ela enaltece, ela fala...
Sim.
As crianças, não mexe com as crianças.
Faz
ela
sentido.
Ela elogia, ela fala, que lindo, vamos fazer amor. É o hino brasileiro. É, vamos fazer amor, olha que lindo.
Entre mensagens de paz, amor e adoração, tem uma...
Graças a Deus, se me atacar, eu vou atacar.
É, tem isso, tem um alerta, né? Tem uma ameaça.
Então, a Inês Brasil, ela é o hino... O nome Inês Brasil não deve ter vindo à toa.
Não deve.
Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe? Porque graças a Deus, nós fizemos o mundo. Graças a Deus. Não, desculpe falar. Se existe nós nesse mundo, graças a Deus, é porque Deus fez o mundo. Mas eu falei uma palavra certa. Se nós não existirmos... Se não existirmos nós...
Mas dito isso, eu odeio esse hino ainda, gente. Não faz sentido, ele não foi não é acessível. Eu tenho TDAH, eu fui uma criança com TDAH, eu não conseguia entender. Eu balbuciava palavras, colocava a minha mão no peito e esperava a hora de voltar pra sala, tá bom?
Não.
É isso que eu tenho a falar.
A Jéssica falou que Inês significa indo. E a Miguelita falou uma coisa melhor ainda, que Inês igual a hino... Igual a Inês.
Não. Perfeito.
E Brasil,
então, e Brasil é o
hino,
é Brasil.
Hino do Brasil.
Então a Inês Brasil é a personificação do próprio
do
hino.
Do hino brasileiro.
Incrível.
Que é isso, é assim. Eu vou chamar meu advogado na Alemanha.
É isso, é isso.
Aí do nada ele fala, viva o amor, vamos fazer amor. Tudo lindos, Brasil, crianças, flor, os passarinhos. Eu vou te quebrar a cara.
É mais isso. Ou menos isso. É mais ou menos isso. É por aí.
Partilha dos ouvintes, Glau.
Vamos. Bora contar tuas histórias sem ápice, ouvinte, que eu espero que estejam todas com ápices, tá?
Não, pois... tem umas que não.
Droga. Hoje, como tema patriotas, em homenagem ao setor pecuarista, nós reunimos algumas partilhas enviadas pelos ouvintes que têm parente, que têm amigo, que têm inimigo e até gente do trabalho metida com terrorismo e atos antidemocráticos.
Cada um tem o seu.
O tema de hoje foi esse, mas você pode mandar também sempre sobre qualquer tema, tá? Se tem se tem partilha, gospel pra nossa igreja orar, tem espaço aqui com a gente. É só mandar contato@hojetempodcast.com. Não esquecer, claro, de trocar o nome, tá? É o nome porque a gente vai partilhar aqui com a nossa congregação tóxica. É importante preservar todos os envolvidos de verdade. Como o tema é patriotários, nada mais justo, né, do que meter uma homenagem a elas. A gente vai manter aqui os nomes que mandaram, mas unicamente porque o tema, as histórias são sobre os nossos patriotários que andaram fazendo terrorismo em Brasília e ao redor do Brasil. E, Glau, baseado no nosso hino, e no, não o hino nacional brasileiro, mas um hino que eles bradam bastante, a nossa edificação de hoje vai perguntar: você deixaria a pátria livre ou você morreria pelo Brasil ouvindo isso?
Boa, é uma boa indagação.
Tá.
E a resposta é sempre deixar.
Deixa a pátria livre.
Deixa a pátria livre.
Estamos aqui pra isso, né?
Partilha de Paulina da Usurpadora. Bom dia, boa tarde, boa noite, Leila e Glau. Já é de bom tom perguntar se tá tudo bem?
Sim, estamos bem. Estamos
acho
ótimos.
Que não, pois apesar do novo tempo, presidente, ainda há muito trabalho a se fazer e muita dor de cabeça por vir, mas espero que estejam bem, atentos e fortes. Eita, essa daqui é esquerda pra caralho.
É.
Bom, sou Paulina Martins, estou namorando há 1 ano e meio com Carlos Daniel Bratio e estou conhecendo agora os pormenores da família de Carlos Daniel. Contexto: Carlos Daniel mora com os pais, irmã e tia. E há cerca de 1 mês, eu. Certo dia, acordo com um burburinho na casa e logo descobri que a tia dele, a vovó Piedade, havia caído em um golpe de zap.
Fraudulenta.
Obviamente, fiquei muito preocupado e perguntei o que havia acontecido com o intuito de entender para ajudar. Carlos Daniel ainda dormia e logo de cara percebi um certo desconforto por parte da família Bratio em me dar detalhes e pensei que fosse pelo fato de eu estar sozinha e ser nova na casa. Entendi, deixei claro que poderiam contar comigo pro que precisassem e eu voltei pro quarto. O que será exposto a seguir, eu só soube por Carlos Daniel, porque a família Bratio segue deixando isso muito baixo.
Ai, meu Deus, lá vem!
Acontece que a vovó Piedade era amante do Nilo da Avenida Brasil, sendo que ela já mencionava o tio Nilo pra mim e eu achei que fosse de fato um tio dela. E mantiveram um relacionamento até serem descobertos. Diz ela que não fica mais com o Nilo de Avenida Brasil, mas ainda conversa com ele por mensagens. Pois certo dia, o Nilo de Avenida Brasil mandou uma mensagem pra vovó Piedade dizendo que precisaria de R$800, pois a esposa dele, Lucinda do Lixão, precisava de remédios e a vovó Piedade deu.
Que amiga!
Segundo Carlos Daniel, porque sempre sentiu culpa por ser vizinha de Nilo e Lucinda e frequentar a casa do casal, embora nunca tenha largado o osso. Na semana seguinte, o Nilo de Avenida Brasil pediu mais 200, porque os 800 não foram suficientes para comprar tudo. Só que a vovó Piedade já estava meio desconfiada, porque na rua ninguém sabia de nada. Não havia nenhuma movimentação estranha na casa, de Nilo e de Lucinda, mas ela passou os outros 200. Mas alguns dias, o Nilo de Avenida Brasil pede mais 100, e a vovó Piedade deu um basta. E numa imprensada, Nilo de Avenida Brasil revelou o que de fato havia acontecido. Nilo de Avenida Brasil foi conversar com uma mulher que havia conhecido pela internet. Mandou foto do corpo e tudo. Depois de uns dias, esse contato que o Nilo de Avenida Brasil estava conversando liga pra ele se dizendo o pai da menina. E era menor de idade.
Eita porra!
E o homem tinha as fotos do Nilo de Avenida Brasil acusando-o de pornografia e ameaçando denunciar. E já foi o tal
Não, pera,
pai da...
pornografia é o de menos. É pedofilia.
E já foi o tal pai da menina que pediu 800, depois mais 200, depois mais 100. O pai também é um merda.
Meu,
né?
Deus, o pai extorquindo um pedófilo pra não entregar o pedófilo.
É um merda.
Meu Deus, que pesado. Desculpa, ouvinte.
Ou seja, a família Bracho não tava querendo me falar por quê. A vovó Piedade estava caindo num golpe do ex-amante que foi conversar com outra potencial amante e caiu em um golpe e foi dar o golpe que ele tinha caído na vovó Piedade.
Que porra é essa, Marreco? Que porra é essa?
É compartilhar o golpe, né?
Meu Deus.
Terceirizar, é uma terceirização aqui.
Não posso falar esse nome porque essa empresa pode nos patrocinar, mas...
A reburização, né?
A precarização do golpe.
Mesmo descobrindo, vovó Piedade transferiu o dinheiro e ela mesma ligou para o contato mencionando um traficante famoso na redondeza. Vai sempre ficando melhor as pessoas envolvidas.
Toda
e ameaçando...
vovó, o Fantástico nos ensinou que toda vovó conhece um traficante.
Sim.
Se você, ouvinte, você com certeza deve conhecer alguém envolvido no tráfico.
E se a sua vovó não conhece, é porque você é a traficante, né?
Exato. Ou ela.
Uhum. Enfim, ela ia ligar para um traficante famoso na redondeza e ameaçou contratar se a extorsão continuasse. Comprou outro chifre pro Nilo, da Avenida Brasil, e salvou a pele do suposto ex-amante, boatos que mais uma vez. A partilha é essa. O que, enquanto igreja, podemos aprender com essa partilha? Mesmo sendo trouxa, mulher é foda. Se não fossem por suas falas gordofóbicas e transfóbicas, eu até tentaria uma conversa com vovó Piedade, pra tentar tirá-la dessa síndrome de mãe de macho, merece. Mas acho que ela merece.
Olha, só pra explicar pro ouvinte, o título do e-mail dizia que a vovó era patriota.
Ou seja, a vovó tá na colmeia agora, tá?
Vovó deve estar na colmeia, fazendo contato com um amigo dela lá que ela já ia acionar. Glau, você deixaria a pátria livre aí ou morreria pelo Brasil?
Eu deixaria a vovó morrer pelo Brasil. Eu deixaria a vovó morrer pelo Brasil. Eu, se possível, mataria o pai da criança e
meu
o
Deus.
Amante da vovó. São todos filhos da puta. Como é que uma criança tá sendo né, vítima disso? A véia contrata um traficante pra dar um susto da criança. Não.
Eu quero deixar um recado pra você,
nossa,
ouvinte.
Nossa, que a colmeia cante, viu? É só isso que eu desejo.
A colmeia vai cantar. A colmeia vai, as abelhas tudo vão voar em cima dela. Mas eu quero deixar um recado pra você, ouvinte, e você também que viu ou está presenciando, testemunhando uma situação parecida. Não mande e-mails para um podcast. Denuncie para a polícia e para o Ministério Público. A gente já tá um pouco nervoso. Talvez não. Eu vou mandar um e-mail pra você dizendo assim, amada, vamos estar denunciando isso aí? Que não é podcast de comédia que vai resolver, não.
Não. E aí a gente queria que a criança estivesse bem, mas com um pai desse.
A Jéssica deu uma sugestão, denuncie pro Ministério Público.
E depois mande
pro podcast, não expondo a criança, mas expondo a véia patriota, que namora um bandido.
Eu acho, Lele, que o que resta a gente é o que a gente sempre fez nesse podcast, que compete a gente, né?
Orar.
Rogar praga.
Eu ia falar orar.
Rogar praga.
Que é verdade.
A praga também é uma forma de oração, né?
Orar, não diz pra quem.
A gente roga essa praga pra senhora, vovó Piedade, pro seu Nilo e pro pai da criança, tá?
O Joaquim diz que essa vovó é a dona Isadora Daro Rabin.
Isadora Daro, certeza.
A vovó Isadora Daro.
Será que foi ela que morreu?
Pode ser. Morreu por nós, né?
Morreu por nós.
Partilha de Irmã Mônica. Boa noite, Leila e Glau.
Boa noite.
Sabia que era noite.
Eu acho estranho isso, né? Parece que tá vigiando a gente.
Trago essa partilha sobre um poliamor unilateral com nuances de polarização eleitoral para edificação de todos os ouvintes. O personagem principal dessa partilha vamos chamar de Nick Chupetinha. O perfil é de um cidadão de bem, de família acima de tudo e Deus acima de todos, e que dispensa comentários adicionais, mas que trará o contexto exato dessa partilha que perpassa toda essa polarização eleitoral.
Amém.
Nick Chupetinha era muito problemático em sua juventude. Bebia muito, brigava nas festas do interior, brigava com a polícia em festas de rua do interior. Em uma ocasião, todos os amigos que estavam com ele em uma festa foram parar na delegacia, já que ele ameaçou os policiais da festa, dizendo que ia meter um capacete no policial.
E morreu.
Além de beber muito, sofreu vários acidentes de moto, um inclusive muito grave. Geralmente, quando ele sumia nas cidades do interior, ele ficava sumido por 3 dias, retomando sempre ao terceiro dia Jesus Cristo. Um outro fato a ser apresentado é que ele se relacionou sexualmente com sua prima, Joyce Hasselman. Eles se tratavam como irmãos, dizendo que sempre se consideravam irmãos para todos. Apesar de tudo isso, o incesto veio. Meu Deus, tá, desculpa, ouvinte, eu não
Gente,
li
não
antes.
É incesto. Não é incesto, é primo.
É primo. Não é incesto, é em segundo grau. É em segundo grau.
Exato.
Os dois gostavam de fazer sexo e ela colocou nele o apelido de meu objeto sexual. Me admira você saber disso, ouvinte. Nick se mudou para casa de sua tia e passou a dormir todos os dias com Joyce Hasselman, o que ocasionou diversos conflitos familiares na época. Enfim, Nick dava bastante trabalho à sua mãe, Luísa Erundina, que por sua vez considerava ele um santo, apelido que ela chamava carinhosamente o seu filho.
Já avisei que vai dar merda isso.
Luísa Erundina vivia preocupada com o futuro do seu filho e, tal qual a expectativa da sociedade machista, esperava uma mulher para finalmente colocar o seu santo em um bom caminho. Em meio a preces de Luísa Erundina, Nick Chupetinha conheceu Carla Zambelê e logo começaram um relacionamento. Esse relacionamento trouxe uma grande alegria para Luísa, já que era a única esperança de seu filho se consertar na vida. No começo, era tudo flores. Carla Zambelê ia para a casa de Luísa, dormia lá, agradava ela com seus dotes culinários, sempre conversavam e eram muito próximas. Nick Chupetinha voltou a morar com a sua mãe e tudo parecia estar em perfeita harmonia, até que Luísa se mudou para uma cidade do interior, alguns quilômetros de distância. Com a mudança, Nick finalmente foi morar com Carla Zambelê, mas no decorrer do primeiro ano juntos, já começaram as desconfianças de traição de Nick. Nick Chupetinha continuava frequentando a casa de Joyce e isso trazia insegurança para Carla Zambelê. Nick, conforme a descrição inicial, sempre traiu Carla Zambelê, que esperneava, não aceitava, mas continuava com seu relacionamento com esse maravilhoso cidadão de bem.
Inferno! Inferno!
Com o tempo, Carla Zambelê se afastou da família de Nick, porque sentia ciúmes até de sua mãe, Luísa Erundina. O afastamento foi tanto que Nick e Carla se casaram em uma cerimônia onde nem a própria mãe de Nick foi convidada ou sabia.
Vai começar a putaria!
Gente!
Esse casamento foi um choque muito grande para Dona Luísa, uma vez que ela só soube quando viu as fotos na internet.
Tadinha, Luísa Erundina não merece esse filho, não.
Não.
A mulher salvou São Paulo.
Salvou São Paulo. E é maravilhosa, e é fofinha, que é um grande, é um agravante. Cabe ressaltar que essa prática de se casar sem convidar a mãe para a cerimônia já é corriqueira na nossa família.
Gente, o que porque é? Vocês odeiam as mães, é?
As mães são tóxicas, talvez. Um tempo depois de casado, Nick Chupetinha começou a viajar para a cidade em que a sua mãe, Luísa Erundina, morava, escondido de todo mundo, inclusive da sua esposa e da sua própria mãe. Hã? Como prática corriqueira do perfil eleitoral acima citado, ele viajava deixando sua esposa Carla Zambelê grávida em casa, sozinho. Logo, Nick Chupetinha começou a cultivar seus relacionamentos extraconjugais na cidade.
Cabelo safado!
Ressalta-se que o casamento foi uma artimanha de Carla Zambelê para tentar conter Nick Chupetinha em suas aventuras amorosas, o que já sabemos não ser uma boa opção. Certa feita, Nick Chupetinha disse a Carla Zambelê que ia para a cidade de sua mãe para trabalhar e fazer umas entregas. Mas na realidade, ele estava na cidade de sua mãe em mais uma aventura amorosa. Mas o que Nick Chupetinha não esperava era que ele ia dar de cara com Jairme,
coitado,
sua irmã mais velha.
Nossa, amigo, não merecia uma coisa dessa, meu Deus, tadinho.
Não é uma coincidência que Nick deixou seu emprego e, com a ajuda da família de Carla, comprou um caminhão e virou caminhoneiro. Naquele dia, Jairme voltava de um curso e se dirigia ao seu trabalho quando viu Nick Chupetinha passando na principal cidade. Ele estava trajando roupas de motociclista em uma moto nova do ano e apenas os olhos estavam à mostra. Jairme, por sua vez, conheceu seu irmão no ato e pensou:
esse aqui não é o Nick?
Jairme, reflexiva sobre o que tinha visto, perguntou à sua mãe por telefone:
mãe, onde é que o Nick Chupetinha tá?
Luísa prontamente respondeu que ele estava em uma outra cidade longe dali e tinha ido realizar algumas entregas. Jairme, inconformada, disse:
não, mãe. Eu vi o Nick Chupetinha passar numa moto.
Vocês estão entendendo como isso aqui é sério?
Luísa foi enérgica e disse:
eu já falei, ele tá numa outra cidade fazendo umas entregas.
A tarde passou e, quando chegou a noite, Jairme saiu com algumas amigas. Ela teve um jantar animado, regado com muitas taças de vinhos, ressalta-se a marca Pérgola. Meu Deus. Já entendi, Jairme, que o e-mail é seu. Até que Jairme decidiu ir embora. Jairme, por sua vez, pegou seu carro, o que não é recomendado devido à lei seca. É você mesmo, Jairme. e se dirigiu à sua residência, que fica ao lado da piscina de efluentes da Companhia de Abastecimento de Água, popularmente conhecida por Piscina da Bosta.
É. Sempre tem, sempre tem.
Já Amy vinha ouvindo a falecida dupla As Coleguinhas no seu carro, em volume alto, quando de repente, ao passar pela principal avenida da cidade, se depara com Nick Chupetinha. Ele estava parado na avenida.
É, gata.
Em sua garupa estava Micheque Bolsonaro. Já Irme, por sua vez, enfurecida, pois quando o assunto é chifre, perde o controle, tendo em vista que foi vítima de eventos como esse durante toda a sua vida, inclusive com a anuência do seu irmão, um cidadão de bem. Já Irme parou seu carro e disse:
Nick Chupetinha, o que você tá fazendo aí? Que essa rapariga?
Nick Chupetinha, sem ter o que falar e mudando de cor igual um camaleão, respondeu:
Homem, pare.
Então Micheque Bolsonaro falou:
Quem é essa daí?
E Jaime, enfurecida, saiu do carro e respondeu:
Cala sua boca, sua rapariga do caralho. Você tá ficando doida?
E Nick Chupetinha disse pra Jaime:
Vai pra casa, vá.
Muito bonito, bolsominho safado. Em favor da família, né? Dos bons costumes. A tua sorte, sua rapariga. É que eu não sou mulher dele.
É a Shakira, Jaime é Shakira.
É.
Porque se eu fosse mulher dele, eu ia ralar a tua cara no chão.
É a Shakira total.
Nesse momento, o primo de Nick Chupetinha, que também estava na cena com outra mulher, tentou intervir. Então Jairme, descontrolada, disparou:
Cala a boca, seu bucetudo do caralho.
Nossa senhora!
Dois lados.
Eu não tô falando com você, não. Eu vou contar tudo pra mulher de vocês, seus dois viados safados.
Meu sogro burou até pros viados, que não tem nada a ver. Então Jair me entrou no seu possante, dirigiu-se à residência cantando pneu.
Não, mas precisa se matar?
Pneu esse que ela ainda estava pagando e parcelando em 12 vezes. Tá bom, Jair, a gente sabe que foi tu que mandou o e-mail. Ao chegar em casa, chamou sua mãe e disse:
Eu não disse, mãe, que era o Nick Chupetinha? Pois eu acabei de vê-lo no centro com a rapariga na moto. Eu fiz um barraco. Tem certeza que era ele?
E Jair me disse:
Sim, certeza absoluta.
No dia seguinte, Jairme chegou na casa da sua mãe com vários arranhões e, na oportunidade, Luísa deu uma surra em Nick Chupetinha. Ele apanhou de sandália havaianas. Não, a gente não pode falar
não,
assim, Glau.
É.
Ele apanhou de sandálias cubanas.
Cubanas.
Me patrocina as sandálias cubanas. E as chineladas atingiram face. Eu amo os detalhes. Região lombar. Região torácica. E foi aí, então, que finalmente Luísa Erundina descobriu que Nick Chupetinha não era santo.
Depois de não ter convidado pro casamento. Olha
só. É, foi só agora.
No tempo dela, né?
Carla Zambelê nunca ficou sabendo do ocorrido, mas pouco tempo depois ela se mudou com Nick para essa cidade, uma vez que o trabalho como caminhoneiro estava começando a se concentrar lá. E ela não poderia deixar o seu presente de Deus sozinho, né? Uma pausa dramática para dizer: ele é muito feio. Chegando nessa cidade, ela começou a empreender no ramo alimentício.
Alimentando necessidades.
É, ele comia umas pessoas. Nick e Carla receberam doações de um antigo amigo de Nick, o velho da van, que doou alguns equipamentos e móveis. Tudo andava bem. Tudo andava na mais perfeita harmonia. Quando uma bomba estourou.
Jesus!
Carla Zambelê flagrou mensagens comprometedoras de Nick no celular, que comprovavam traições. As mensagens eram entre Nick e pasmem,
senhoras deputadas que estão aqui,
o velho da van. Quero ver a cara de você.
Que imagem horrível, né? De se imaginar a gente, as duas pessoas.
O velho da van
e o Nick Chupetinho.
É, gata.
Eu tô muito indignada. Eu tô indignada com o Brasil. Indignada.
Após o ocorrido, o casal novamente mudou de cidade com a finalidade de encerrar todos os vínculos comprometedores do passado. Tudo isso aconteceu antes da famigerada campanha presidencial de 22, no caso 2022, não da Semana de Arte. Após todo esse ocorrido, Carla Zambelli entrou na igreja e passou a coordenar círculos de oração em prol do ex-presidente Bolsonaro. Não é possível.
Era a caciquis.
Nick brigou com a sua mãe por ela declarar seu voto no presidente Lucas. Chamou a mãe de cachorra safada e disse que se o presidente Lucas vencesse, romperia de vez com a família. E assim o fez, em nome da família.
Livrou, gente.
Nick e Carla integraram as manifestações recentes, cantaram hino para o pneu e todo o PEC bolsonarista no quartel.
Uma perda de tempo.
Fora das manifestações, continua o mesmo comportamento e se diz um cidadão de bem, conservador, defensor da família e dos bons costumes. Essa é minha partilha e jogo o questionamento. Como essa partilha enaltece a família acima... Não, você não tem
não
questionamento.
É isso.
Não, Chiu. Abraço a vocês, principalmente pro Glau, crush de todas as ouvintes do podcast. Mas, Glau, temos uma atualização, porque essa pessoa
isso
mandou
é
um segundo e-mail. Atualização. Durante as manifestações, Carla Zambelê esteve totalmente empenhada em mandar os eleitores de Lula fazerem o L e espalhar fake news com mais veemência. Ela sempre muito engajada contra petistas, Lula, comunismo e todas as teorias de conspiração dos bolsonaristas. Enquanto isso, seu marido, Nick Chupetinha, estava entregando um chifre para complementar a fantasia de gado da nossa colega. Em defesa da família, Nick voltou a ficar com a sua prima, Joyce Hasselman. Segundo boatos, além das visitas à casa de Joyce, os pombinhos também têm jantares românticos. Joyce procurou Jairme para desabafar e entregou todo o caso, que renasceu enquanto Carla Zambelê estava em situação de QG.
Ah! Trouxa.
Como Carla Zambelê se intrigou de toda a família devido às eleições, a punição de todos é deixá-la ser um gado sem interferir ou alertar.
Isso é de uma hipocrisia que não tem tamanho.
É sobre isso. Não deixa de ser família acima de tudo quando a amante é a própria prima. Qualquer coisa, eu atualizo vocês novamente. Um grande beijo. E aí, Glau, que eu me sinto contemplada, edificada.
Eu acho que a atualização, gente, se você quisesse ter resumido o caso e colocado só a atualização, tá perfeito.
Tava lindo. Como diz aqui a Jéssica, ela está em situação de Lulag.
É.
Uhum,
tá
brilhantou.
Tá na casa de vidro do Xandão.
Eu quero parabenizar você. Quem é você? Você é a irmã Mônica. Lá vai ela, a irmã Mônica com seu saião. Profetiza contra os fascistas, a favor de todos os meus LGBTs. Como diz o Hilário, os meus não-bilários, que ela fala, os meus não-bilários. Gente, e aí, Glau, você deixa a pátria livre ou você morre pelo Brasil?
Ah,
aí nessa
eu deixo a pátria livre, eu deixo esse chifre sim correr solta. Tem gente que merece ser corno, gente.
Uhum.
Ele que merece ser corno, não tem que ter empatia por todo mundo, não.
E o Nick, ele fez tudo, né? O Nick,
ele fez pela família dele, tanto que ele tá, né, com a prima. Partilha de Isa. Olá, os maravilhosos e digníssimos Leila e Glaudemias. Desde já podem me chamar de Isa, e essa é uma história da família versus bolsominions. Bem, eu e minha mãe, Thais Araújo, minha tia Camila Pitanga e minha prima Dandara, Mariana, fazíamos unha com a Flávia Alessandra a domicílio. Até aí tudo certo, ela cobrava um valor justo pelo seu trabalho e era uma pessoa gente boa até então. Em maio de 2022, ela viajou para o Nordeste, mais especificamente Pernambuco, e pediu várias roupas da Dandara Mariana emprestada. E minha prima, besta, emprestou. Um tempinho depois, ela devolveu com muita insistência as roupas. Porém, minha tia Camila Pitanga lembrou que tinha emprestado uma sandália que havia sido da minha mãe, Thais Araújo, para a Flávia Alessandra ir num casamento em 2021. Achando que ela iria devolver junto com as roupas da Dandara, mas obviamente isso não rolou. Minha tia é muito boazinha e deixou pra lá, afinal isso já fazia muito tempo. Porém, com as eleições ao todo vapor, descobrimos que Flávia Alessandra era bolsominho fervorosa e paramos de fazer a unha com ela. Com o resultado de Lulinha sendo eleito, ficamos muito felizes, obviamente, mas Flávia Alessandra ficou super revoltada, fez até stories provando sua indignação, ficava em frente ao quartel se dizendo patriota, junto com seu marido Otaviano Costa, aos finais de semana, postando tudo para o nosso entretenimento. Durante os cafés da tarde, ela virou um assunto recorrente nas nossas conversas e minha tia falou para minha mãe, Thais Araújo, sobre um empréstimo sem devolução da parte dela. Minha mãe, que é a própria justiceira em pessoa, ficou revoltada com a situação e logo mandou mensagem para a Flávia Alessandra atrás do paradeiro da sandália. Como toda boa caloteira, ela disse que achava que já tinha devolvido a sandália para Camila Pitanga e que não fazia ideia de onde a sandália havia parado. Mas minha mãe não se deu por vencida e passou e pesou tanto na consciência dela que fez a Flávia Alessandra comprar uma nova sandália para minha tia.
Correta.
Observação: o karma é real. Após esse ocorrido, a bolsominion postou que estava em Brasília, presente no vandalismo do STF e do Planalto, agradecendo sua prima Tona Fontinelli por emprestar uma barraca deixada na frente do quartel do Exército no Distrito Federal. O que ela não contava era que, além de presa e fichada, tiraram sangue e recolheram as digitais dela e de Otaviano Costa, e ambos vão responder por terrorismo. É isso, e já tá escrevendo em caixa alta. É isso, que tenhamos muita fé para enfrentar esses filhos da puta. Vejam, ela escreveu esse e-mail aqui, ó, com a garrafa de Chandon. Meu Deus.
Meninos foram pra colmeia, meninos foram pra papuda. E é sobre, tá tudo.
Escândalos e loucuras.
Olha, Glau, eu também deixaria a pátria livre. Eu vou morrer pelo Brasil.
Eu também deixo a pátria livre, assim como ela. Eu também li esse caso com uma garrafa de cerveja imaginária na minha mão. Estamos juntos, estamos juntos. Eu, você e sua mãe. Sua mãe foi incrível, tem que cobrar mesmo. Velhaco a gente cobra, tá?
Então é isso, gente. Eu não morreria pelo Brasil. Eu vou morrer pelo Brasil. Terrorista que queria que eu morresse pelo Brasil. Eu não, vou deixar a pátria bem livrezinha. Não querem liberdade?
Então vamos dar, assim, só um gostinho pra eles.
Pois então, pronto. Eu tô com meu rosé aqui, amigo. Com a minha camisa de patriota e meu rosé.
Eita, que a bagaceira agora vai ser grande, viu?
Glau, agora eu vou ler uma partilha. Essa partilha que eu vou ler, gente, eu nem sei se é uma partilha. Uma pessoa fez uma denúncia, basicamente, muito grave, muito séria. Eu simplesmente vou ler porque a pessoa escreveu com a bile, né, que produziu em seu corpo. E eu não tô entendendo absolutamente nada. E diz o seguinte: nem sei se é homem, se é mulher. Eu nem vou dar nome, eu vou dar um nome assim, partilha de patriota. Partilha
grave, de... não vai ser, isso é grave, muito
partilha
grave.
Partilha de choquei, pronto. Partilha de choquei, que diz, grave, empresário terrorista de Brasília, exclamação. O nome, gente, ela dá nomes, ela...
ela dá nomes.
O nome dele é Ronaldo Dias, amigo da Michelle.
Menino, tu vai dar o nome?
Dono da Maria Doces, Maria doces.com.br.
Vai!
Por ser próximo de Michele, ele tem envolvimento em empréstimos da Caixa no período da pandemia. Esse cara é de Minas Gerais. Saiu devendo todo mundo da cidade. Eles estão divorciados por causa da dívida. Porque ele não aceita pagar imposto. Destruiu minha família inteira. Não vou falar meu grau de parentesco, porque eles são de fato loucos e sádicos. Esse cara leva o Onix pra jantar na casa dele. Além da fábrica, tem uma lojinha de celular, que provavelmente usa pra lavar dinheiro. Estavam nos acampamentos QGs. Arrecadaram mais de 10 mil reais pra manter aquilo e intimidam todos a fazer parte. Minha cidade odeia ele porque ele ameaça e humilha as pessoas. Já me ameaçou também. Extremamente homofóbico, assumiu que já bateu em gays. Tô contando o mínimo porque não quero que saibam o meu grau de relação. São extremamente loucos, cegos pelo poder que acham que têm. Quero distância, mas é necessário denunciar. Não podem ficar impunes. No link tem vídeo e foto. Choquei.
É, você confundiu o endereço, esse contato arroba onde tem e não...
Com denúncia@mj.gov. Eu vou passar pra você o contato da Tamires, do Ministério da Justiça, mas eu vou publicar sim, porque eu quero mais é que se foda. Eita. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu espero que vocês gostem. Eu tô bêbada, o Glau também tá feliz. Vai começar o BBB em 2 minutos. A gente precisa se despedir. Siga
tchau.
A gente siga. A gente tá guiado. E a mensagem do comecinho do programa diz: apoie esse podcast. Porque agora, Glau, eu tô desempregada, mas graças aos meus apoiadores eu consigo pagar minhas contas. Então, muito obrigada.
Então, apoie mais.
A todos
apoie
os
mais.
Ouvintes pagãos que estão aqui apoiando a gente. Vocês existem.
E são importantes.
E são importantes pra nós. Um beijo.
Tchau.
Tchau, tchau.
É você mesmo.